Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, hoje, quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. É muito bom poder contar com sua audiência aqui na programação da Rádio Gabriela FM. Eu sou a Suzy Luz, daqui a pouquinho tem o Coutinho Neto trazendo informações do setor policial e aqui ao meu lado na bancada o Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde.
Boa tarde, Suzy Luz, um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo, e vai ter o seu espaço sempre garantido aqui através do nosso WhatsApp 988291029. Pode ir mandando suas mensagens escritas ou gravadas. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial. E daqui a pouquinho tem uma entrevista super interessante também, né, Suzy?
Isso mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Clarissa Alves Furtado, a Apex Brasil, que está lançando em Ilhéus um programa de capacitação de empresas para exportação. E você vai saber mais sobre isso daqui a pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento. Puxa os patrocinadores para mim, Marcos. Pronto. No Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Vamos agora às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Estamos ao vivo também em nossas redes sociais, no Instagram, @ Rádio Gabriela FM. É você que está acompanhando a gente no Facebook também, facebook.com/ Rádio Gabriela FM. É muito bom poder contar com sua audiência aqui também. Nossas câmeras ao vivo e você assistindo essa edição do Jornal do Meio-Dia. Pode deixar também o seu comentário nas redes sociais e participar dessa edição. Nas manchetes dos jornais, a gente começa pelo Jornal à Tarde. Posto de saúde municipal de Salvador é alvo de denúncia e mau serviço.
Correio, confirmado o terceiro caso de varíola dos macacos na capital baiana.
A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Jornal do Comércio, Codevasf é novo alvo de escândalo. Polícia Federal investiga associação criminosa.
Jornal O Dia, agentes têm último dia de feira de imóveis em São Gonçalo, no Rio.
No Jornal Extra, baleada na cabeça, menina de 5 anos está em estado grave. Isso aconteceu no Carvão da Baixada, no Rio de Janeiro.
E Jornal Zero Hora, estado registra saldo de 62 milhões e 200 mil novos MEIs no primeiro semestre no Rio Grande do Sul.
Essas são algumas manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos agora ao nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 7, bom almoço para você. Obrigada pela audiência, por você estar aqui ouvindo a programação da Rádio Gabriela FM, em casa, no trabalho, no carro, na internet, pelo nosso site gabrielafm.com.br. São mais de 80 municípios baianos que acompanham a programação da Gabi através das ondas sonoras do rádio. Sintonizam 102,9. Você pode participar dessa edição do Jornal do Meio-Dia enviando sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 98829-1029, fazer uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. Bom, o maior evento de cacau e chocolate da América Latina começa hoje aqui em Ilhéus, começando hoje dia 21 e vai até o dia 24 de julho. É o maior evento de cacau e chocolate da América Latina, é o Chocolat Festival, que acontece no Centro de Convenções de Ilhéus e o acesso é gratuito, gente. Denominado de 13º Festival Internacional de Chocolate e Cacau, esse evento reúne grandes nomes do ramo, com cerca de 250 marcas e 120 expositores. O Chocolat Festival acontece desde 2009, já são mais de 20 edições realizadas entre Bahia, Pará e São Paulo, levando diversas marcas de chocolate de origem prêmio e gourmet. Durante os 4 dias de cada evento, produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefes especializados, pesquisadores e técnicos vão poder acompanhar o que as dezenas de expositores têm para apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate, além da feira de venda de chocolates e outros derivados do cacau. O festival promove ainda cursos, palestras, workshops. A programação começa logo mais às 14h com a roda de negócios realizada pelo Sebrae, seguido pela abertura oficial do festival às 19h. As informações são do site iBahia. Então, Ilhéus recebe hoje o maior evento de cacau e chocolate da América Latina, começando hoje o Chocolate Festival aqui na cidade de Ilhéus. Marcos.
Isso aí, meio-dia e 10. Olha, a atleta do Doce Mel é convocada pela Seleção Brasileira de Futebol Sub-17. A atleta da cidade de Jequié, a Tainá Ribeiro dos Santos, de 15 anos de idade, foi convocada pela técnica da Seleção Brasileira Sub-17 Feminina, Simone Jatobá. Quem deu a notícia a atleta foi o seu treinador, conhecido por Tinho. A atleta viajou na terça-feira para se apresentar no Centro de Treinamento Desportivo Brasil, em Porto Feliz, São Paulo. De 18 de julho a 1º de agosto, vão acontecer os treinamentos e período de definição, já que a seleção brasileira vai disputar o Mundial de Futebol Feminino Sub-17 em outubro, na Índia. Tainá foi chamada para a vaga da atacante Ana Rebeca, do São Paulo, que testou positivo para Covid-19 nos exames que antecedem a concentração. De acordo com informações do site Fábio Roberto, Tainá vem de uma família muito humilde no distrito de Barra Avenida, município de Jequié, e se destacou da equipe adulta do Doce Mel no Campeonato Brasileiro de Futebol Série A3. Com muita velocidade e habilidade, seu talento tem sido reconhecido, inclusive, pela ex-zagueira da seleção brasileira, Tânia Maranhão. As 4 partidas da Doce Mel no certame nacional chamou a atenção da seleção brasileira e Tainá passa a ser uma das principais promessas do futebol feminino do Nordeste, Suzy.
Que bacana, parabéns. Então, e ainda mais sucesso a gente deseja para Tainá Ribeiro, atleta da cidade de Jequié. Ela que tem 15 anos e foi convocada pela técnica da seleção brasileira sub-17 feminina. Bacana. Convocada pela Seleção Brasileira de Futebol Sub-17. Sucesso para ela. Marcos, vamos convocar o Coutinho Neto antes da nossa entrevista. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Clarissa. A Clarissa Alves Furtado, ela é da Apex Brasil, vai lançar em Ilhéus um programa de capacitação de empresas para exportação no Festival do Chocolate aqui da cidade de Ilhéus. Mas antes vamos falar com o Coutinho Neto, trazendo as primeiras informações no setor policial. Coutinho, boa tarde, é com você.
Muito boa tarde também para você, Suzy. Uma excelente quinta-feira e um ótimo trabalho, minha amiga Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira, muito boa tarde, excelente trabalho também, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia também tem uma ótima tarde e uma ótima quinta-feira, porque a partir de agora a sua viatura virtual da Gabriela FM já está chegando com as informações do setor policial. E já posso garantir, hein? Juninho Play, pintor no Banco da Vitória, aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Muitos assuntos policiais vocês agora vão acompanhar a bordo comigo aqui no JMB. Município de Ilhéus, Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva. Acompanhe comigo toda esta história, hein? Olha, nas primeiras horas da manhã de ontem, no dia 20 de julho, quarta-feira, policiais civis integrantes da 7ª Corpim da 1ª Delegacia Territorial e do Núcleo de Homicídios deflagraram a operação policial para dar cumprimento a 5 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus em desfavor de 5 acusados. Eles são acusados e também são investigados nos autos do inquérito policial que apura os crimes de homicídio qualificado consumado e duplo homicídio qualificado tentado, fatos que ocorreram no dia 20 de dezembro do ano de 2021, na madrugada por volta de 1h30 da manhã, na rua Padre Luiz Palmeira, no bairro do Pontal, aqui em Ilhéus, hein? Após desentendimento que ocorreu no interior de um estabelecimento comercial naquele endereço. Fora dado cumprimento ainda ao mandado de prisão preventiva expedido contra RCS, morador do Pontal, com quem foram apreendidas armas de fogo, sendo uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 32, carregadores, munições e substâncias entorpecentes, sendo lavrado em seu desfavor um auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. As investigações foram desenvolvidas pelo Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, que continua trabalhando para cumprir sua função constitucional de polícia judiciária e apurar as infrações penais, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública. Portanto, aí, operação importante, hein, da Polícia Civil da Bahia, através do Núcleo de Homicídios da 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus, aqui, através da sua coordenação da 7ª Corpim. Olha, nossa viatura virtual da Gabriela FM agora vai até o município de Canavieiras. Olha o que aconteceu em Canes. Um indivíduo conhecido popularmente na cidade de Canavieiras por Cambito. Cambito, ele foi preso pela Polícia Civil. Segundo a polícia, ele é acusado de abusar sexualmente de uma criança de apenas 9 anos de idade. Cambito foi preso pelos agentes quando estava trabalhando em unidade escolar municipal. Cambito foi levado à Delegacia de Polícia de Canavieiras e recambiado aqui para Ilhéus, onde está hospedado no presídio Ariston Cardoso. Saindo de Canavieiras, vamos agora viajar até a cidade de Nova Canaã. Na manhã de ontem, quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a operação batizada de Terra Prometida para cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em residências de pessoas envolvidas com tráfico de drogas na cidade de Nova Canaã. Durante o cumprimento dos referidos mandados, foram conduzidos 12 indivíduos, dos quais 6 foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo, associação para o tráfico e associação criminosa armada, além de receptação. Na operação, foram apreendidos 200 gramas de cocaína, 300 gramas de maconha, 59 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, um revólver Taurus calibre 38, uma espingarda calibre 32 marca Rossi, quarto material utilizado para embalar drogas e uma motocicleta de placa policial NZO8680 com restrição de roubo. A operação Terra Prometida contou com a participação de policiais civis da 21ª Corpim de Itapetinga, da 10ª Corpim de Vitória da Conquista, do Draco Narcóticos, da 8ª Delegacia Territorial e também do Draco Banco, além do CAT DEPIM da cidade de Jequié. A fonte dessa informação é a 21ª Corpim de Itapetinga e do Draco. Baixo Sul, hein? Município de Camamu. A guarnição de Camamu estava realizando rondas de rotina no bairro do Mutirão quando visualizou um indivíduo na rua do Eucalipto em atitude suspeita, o qual tentou fugir ao avistar os policiais, sendo alcançado e revistado. Foi encontrado em posse do mesmo uma sacola contendo os seguintes materiais: 88 pedaços de uma erva análoga à maconha prensada, 23 pinos de um pó branco análogo à cocaína, um pedaço de erva análoga à maconha acondicionada em uma sacola plástica, pedras de uma substância análoga a crack e a quantia de R$ 236 em cédulas. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido e apresentado na Delegacia de Valença para a adoção das medidas legais e cabíveis. Todo o fato foi registrado em boletim de ocorrência 40.7397/2022. Muito bem, Marcos. Muito bem, Suzy Luiz. Você no Jornal do Meio-Dia, nossa viatura virtual da Gabiva, daquela parada para reabastecer de notícias de polícia. E retornaremos logo mais aqui no JMB com informações de toda a nossa grande e querida Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada pelas suas informações, Coutinho. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto volta trazendo mais notícias do setor policial aqui no Jornal do Meio Dia. E você pode fazer uso desse canal enviando sua mensagem de texto para a gente. O nosso WhatsApp é o 98829-1029. Lembrando que você também pode mandar sua mensagem de áudio, tá? Tenta resumir aí qual é o seu problema e envia aquela mensagem de áudio de até 30 segundos para a gente. Faz uso desse canal aí que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. Gente, vamos bater um papo agora, porque no dia 22 de julho, amanhã, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, Apex Brasil, vai lançar um importante instrumento de apoio à exportação aqui em Ilhéus. É a inauguração de um núcleo do Programa de Qualificação para Exportação, não é isso, Marcos?
É, Suzy, o evento de lançamento será realizado como parte da programação do Festival Internacional de Chocolate e Cacau de Ilhéus, no auditório do Centro de Convenções aqui da cidade.
Pois é, e para falar mais a respeito disso, a gente recebe a entrevistada Clarissa Alves Furtado. A Clarissa, ela é gerente de competitividade da Apex Brasil. Ela vai dar mais detalhes para a gente desse núcleo de programa de qualificação para exportação, a PIEX. Clarissa, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia. É uma satisfação imensa receber você aqui. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigada, Suzy. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contar um pouquinho para vocês do nosso trabalho. A Apex Brasil é a agência brasileira para a promoção dos negócios internacionais, né? Então, a gente é uma agência que já com 25 anos de atuação, que atua para apoiar as empresas brasileiras que querem começar a exportar ou que já estão exportando e querem ganhar mais mercados no exterior.
Pois é, um veículo importante. Vocês vão fazer parte da programação do Festival Internacional de Chocolate aqui em Ilhéus. E lá vocês vão fazer uma inauguração, né, de um núcleo do Programa de Qualificação para Exportação. O que, que é esse núcleo, Clarissa? O que, que ele vai fazer pelas empresas?
Tá. Bom, o PIEX é um programa que a gente tem em todo o Brasil. Hoje em dia ele atende empresas de todo o país. A gente atende mais ou menos 2 mil empresas ao ano. E é um programa que qualifica as empresas para exportação. A gente pega as empresas que ainda estão iniciando esse processo, que querem exportar, mas não sabem como, ou que ainda não exportam, ou que já começaram, mas ainda estão inseguras nesse processo, começam a exportar, para, volta. E a gente ajuda essas empresas a entender como exportar, qual que é o problema que elas têm, faz um diagnóstico e dá a mão para essas empresas, né? É um atendimento customizado, então o técnico vai na empresa, entende toda a situação daquela empresa e ajuda ela a vencer os problemas para que ela realmente entre no mercado internacional e passe a exportar. E aqui em Ilhéus, a gente vai lançar o núcleo Ilhéus e Vitória da Conquista, com Polo e Vitória da Conquista. Então, essas duas regiões aqui vão atender 100 empresas ao longo de 2 anos e que vão ter todo esse apoio, né? Técnicos preparados em comércio exterior vão nessas empresas e vão auxiliar elas nesse processo para que elas iniciem a exportação de forma planejada e segura.
Que bacana. Tem mais pergunta, Marcos? Tem.
Clarissa, vocês dão preferência a empresas de determinados setores estratégicos ou qualquer empresa de qualquer setor pode buscar aí?
De qualquer setor pode buscar o PIEX, Marcos, mas a gente aqui na região, a gente percebeu que tem uma demanda muito forte pelo apoio para a exportação de cacau e chocolate, né, que é um segmento que tem muito potencial aqui na região. Então, o nosso parceiro aqui para executar o PIEX é o IEL Bahia, e ele trouxe para a gente essa demanda, essa necessidade da gente apoiar especificamente o setor de cacau. E aí a gente vai fazer isso, vamos ter técnico especializado nesse atendimento, né, que aí vai trabalhar com estudos, com dados específicos para este setor, que tem grande potencial.
Que bacana, gente. Estamos aqui conversando com a Clarissa. A Clarissa está contando para a gente aqui sobre a PIEX, né, o Programa de Capacitação para Empresas, né, para Exportação. A Apex Brasil, na verdade, que é um instrumento de apoio à exportação em Ilhéus. A inauguração desse núcleo do Programa de Qualificação para Exportação. E temos mais perguntas para você, Clarissa. Bom, pelo que eu entendi aí, essa não é a primeira edição do PIEX, do Núcleo de Programa de Qualificação para Exportação. O que dessa vez tem de novo no programa?
Sim, a gente já teve um núcleo aqui em Ilhéus. Como eu falei, o PIEX é um programa que a gente executa em vários lugares do Brasil, com parceiros em vários locais, e já há alguns anos. Mas a diferença dessa nova edição é que a metodologia é totalmente focada na exportação. Antes, a gente ajudava a empresa um pouco a se desenvolver em termos financeiros, operacionais, de marketing. Agora, a gente ajuda em tudo isso, mas sempre com o olhar para o mercado internacional. E um outro diferencial desse programa, dessa edição, é essa questão do atendimento especializado para o cacau e chocolate, né, que é algo que a gente veio desenvolvendo, uma metodologia que a gente veio desenvolvendo na Apex Brasil para alguns setores do agronegócio que demandam essa especialização, porque quando você vai exportar algum produto do agronegócio, às vezes você precisa de certificação lá fora, você precisa de entender detalhes do mercado que vai receber o seu produto, que não são os mesmos para todos os setores. Então, a gente desenvolveu essa especialização aqui para a região e são esses os principais diferenciais dessa nova edição.
Clarissa, ficamos sabendo aí que nesse mesmo dia, amanhã, vai ser apresentado o estudo Bahia, Perfil e Oportunidades de Exportações e Investimentos 2021. Que documento é esse?
Então, na Apex Brasil, a gente tem uma área muito forte de inteligência comercial, que a gente chama, que é uma área que desenvolve estudos mesmo de mercado para entender quais são as oportunidades para os produtos brasileiros no exterior. Então, esse pessoal, essa equipe tem acesso a bancos de dados de todo mundo, né, e faz estudos bastante específicos e bem feitos, né, que explicam as oportunidades que existem nos mercados. Então, no caso desse estudo, ele é um estudo que avalia todo o estado da Bahia, né? A Bahia é o principal exportador da região Nordeste e o sétimo principal exportador do Brasil. Então, é um estado com grande potencial. E aí o estudo vai dizer por região, como é que são as regiões da Bahia, qual que é o potencial que essas regiões têm. Por exemplo, o sul da Bahia é a terceira região exportador aqui do estado, tem um potencial significativo, e o estudo analisa as oportunidades, né? Então ele lista 387 oportunidades, que a gente chama, que são produtos que têm potencial para entrada no mercado internacional, que tem competitividade para entrar no mercado internacional. Então é um estudo bem interessante que a gente vai apresentar em mais detalhes, mas que está disponível no nosso site para quem quiser procurar. Basta entrar lá no site da Apex Brasil, procurar Estudo Bahia e vai aparecer.
Pois é, que bacana, é um momento importante, né? Inclusive, esse momento importante nesse evento vai ser a posse do comitê consultivo. Isso. Ou seja, um conjunto de entidades parceiras que vão atuar em conjunto com o núcleo do programa de qualificação para exportação. Uhum. Como é que vai ser esse evento de posse?
Então, é uma cerimônia simples, né? Mas o objetivo realmente é a gente juntar esse ecossistema que a gente fala de apoio às empresas, né? Que atuam que querem exportar. Então, envolve SEBRAE, SESI, INPI, a universidade, SENAI, Núcleo de Acesso ao Crédito, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, são várias instituições, tanto públicas quanto privadas, que atuam aqui na região como suporte às empresas, né, da região, e que vão se juntar aqui ao longo do nosso programa. Elas vão ajudar a gente a ver empresas que podem ser apoiadas, que não estão sendo ainda, vencer desafios juntos, discutir o que a gente pode fazer para melhorar as exportações das empresas aqui da região.
Perfeito.
Agora, meio-dia e 27, a gente está conversando com a Clarissa Furtado, da Apex Brasil. Então, gente, já anota aí na sua agenda, dia 22 de julho, amanhã, no auditório do Centro de Convenções de Ilhéus, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, vai inaugurar o núcleo do Programa de Qualificação para Exportação. Esse lançamento vai ser dentro do Festival Chocolate e Cacau e acontece das 8h30 da manhã às 11h10 da manhã, não é isso?
Pois é, Marcos. Clarissa, as suas considerações finais, né? Por favor, se você puder também divulga os canais de comunicação para quem tiver dúvidas acerca do evento, poder ficar à vontade para participar também, Clarissa.
Tá, joia. Bom, eu queria dizer que é um programa que a gente está aberto, como eu falei, a todos os setores e a empresas de todos os portes. A exportação é algo que agrega muito valor à empresa, não só em termos de receita, né, que a empresa passa a ter uma receita adicional, mas também a empresa tem acesso a tendências, a inovações, a empresa se desenvolve, ganha competitividade, inclusive no mercado interno. Então, e a exportação é para todos, não é para poucos. Então, o nosso objetivo com esse programa é que realmente as empresas entendam isso, participem, se qualifiquem, se preparem e comecem a mostrar seus produtos no mercado internacional. Então, é um programa gratuito, customizado, não é todo mundo que oferece esse tipo de coisa, né? Você ter acesso de graça para ser qualificado, para ser treinado, para se melhorar, para preparar para exportação. Então, é um programa muito interessante. E é isso, eu gostaria de convidar todo mundo que tem uma empresa e que acha que quer, que pode exportar, a participar. Os nossos contatos, eu vou passar o e-mail, é monitor.ilhéus@apexbrasil.com.br. para quem quiser enviar a informação sobre a sua empresa e se inscrever no programa. E é isso, a gente espera que muitas empresas aqui da região participem e contem conosco e também conheçam a Apex Brasil um pouco mais no nosso site, nas nossas redes sociais, é apexbrasil.com.br.
Pronto, a Rádio Gabriela FM está à disposição, tá, Clarissa? Um abraço para vocês e muito sucesso. Parabéns por trazer um super projeto aqui para a cidade de Ilhéus mais uma vez.
Muito obrigada, Suzy, obrigada pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês. Obrigada, Marcos.
Obrigado, Clarissa.
Estamos à disposição.
É isso, gente, esse é o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Avenida Beira Rio, entre os bairros Mandacaru e Itaigara, na Cidade Sol. A vítima, cujo corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, foi identificado como sendo de Givanildo da Silva Mota, 40 anos, que era morador do local onde ocorreu o crime, sendo conhecido pelo apelido de Gugui. De acordo com relato policial, ele caminhava pela rua quando se aproximaram os criminosos e fizeram os disparos, tomando rumo ignorado. O crime será investigado pela Polícia Civil para elucidar a autoria e a motivação. Olha, o município de Ituberá, Baixo Sul Baiano, foi necropsiado na manhã de ontem e liberado para o sepultamento o corpo de Fábio dos Santos Silveira, morador de Ituberá. Ele foi morto por disparos de arma de fogo na localidade conhecida como Ponto Falso. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas. Recôncavo Baiano morreu no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. O adolescente que foi atropelado por um carro de passeio na BR-101 em Cruz das Almas. De acordo com um áudio compartilhado em rede social, o garoto Carlos Vitor Marques da Silva estava correndo atrás de uma pipa e, ao atravessar a BR-101, acabou sendo atropelado por um veículo que fugiu do local. Município de Feira de Santana, um mototaxista foi assassinado. Leidinei Lima de Almeida, 38 anos de idade, foi assassinado a tiros por volta das 3 horas da tarde de ontem. De acordo com populares, a vítima, que trabalhava como mototaxista, estava sentada em uma cadeira quando dois homens e uma motocicleta já chegaram dando pipoco, já chegaram atirando. A delegada Tiara Martins efetuou levantamento cadavérico com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica. E você, Suzy, e você, Marcos, hein? Em nossa grande Bahia, uma adolescente de apenas 16 anos de idade, identificado como Jadson Souza Rocha, morreu ontem em um acidente na BA-148, no município de Guajeru, no sudoeste da Bahia. O acidente foi registrado por volta das 11 horas da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, Jadson pilotava a motocicleta quando o caminhão de carga realizou a ultrapassagem e colidiu na lateral de seu veículo. A moto foi arremessada e, com um impacto, ficou pendurada em uma árvore. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia no local. O corpo de Jadson foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Brumado. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar este acidente. Portanto, para você, Suzy Luz, você, Marcos Bezerra, nosso próximo encontro está marcado aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia amanhã, sexta-feira, gordona. E você vai acompanhar, a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, os principais fatos registrados nas delegacias de polícia de Ilhéus e Itabuna e também de toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada pelas suas informações, Coutinho. Coutinho volta amanhã, sexta-feira, no Jornal do Meio Dia, trazendo mais notícias do setor policial. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Bruna. A Bruna, ela é aluna da UES, que faz parte da CIA Júnior Consultoria. Um abraço para todos da CIA Júnior também. Bruna, um abraço para você, tá? Uma ótima tarde para ti e para todos os seus aí na sua casa acompanhando a gente. Marcos, tem mais mensagens no WhatsApp?
Olha, o Birubiru da Cabana do Vivaldo, né? Pede um forte abraço aí, manda um forte abraço para a Kátia também, que está de férias aí, para a gente aqui do Jornal do
Meio-Dia.
Obrigada,
Birubiru.
Vocês são top, viu?
Um abraço para vocês, para todos aí na Cabana do Vivaldo, para todos que estão nas cabanas de praia. Bom trabalho para vocês, os cabaneiros que aproveitam esse horário aí para almoçar e para ouvir a Rádio Gabriela FM. É muito bom contar com a audiência de vocês também aí, que prestam esse excelente atendimento para os nossos turistas, para quem vai visitar as praias da nossa região também. Um abraço para vocês, bom trabalho, tá? Bom almoço. Tem mais mensagens, Marcos?
Por enquanto não. Agora é meio-dia 51, Suzy. Olha, terceiro caso de varíola do macaco é confirmado na Bahia. O paciente é de Salvador. Foi confirmado no dia de ontem o terceiro caso de varíola dos macacos aqui no estado da Bahia. Assim como os dois anteriores, o paciente é da capital. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal da Saúde. O registro ainda não foi oficializado pela SESAB. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é um homem de 31 anos. Os sintomas começaram a se manifestar nele no dia 13 deste mês. A confirmação da doença saiu ontem, após exames aí, Suzy.
Pois é, com isso, gente, é importante a gente redobrar aí os cuidados. Inclusive, a Faculdade de Medicina da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, informou que para a gente se prevenir da varíola dos macacos, é necessário a gente redobrar os cuidados do dia a dia, viu? Esses cuidados já são os básicos com que você já aprendeu nesse período da Covid. Lavar as mãos constantemente, utilizar máscara, já que esse contágio pode acontecer pelas vias respiratórias. E, claro, buscar informações sobre a doença, já que quanto antes o paciente procurar uma assistência médica, caso o diagnóstico seja positivo, aí é possível atuar naquele sentido de isolar e de até tentar interromper a cadeia de transmissão aí da varíola do macaco. O terceiro caso foi confirmado aqui na Bahia e o paciente é da cidade de Salvador. Daqui a pouquinho tem Pagode Brasil. Carla Menezes já está por aqui. Daqui a pouquinho o melhor do pagode romântico na Rádio Gabriela FM. A Carla apresenta o Pagode Brasil, o Gabriela da de 10, Toque Bis, Conexão 102,9. A nossa tarde aqui na Rádio Gabriela FM está só começando e a gente, claro, conta com a sua audiência na programação. Bom, uma mulher relata assédio de urologista aqui na Bahia. Mensagens mostram que o profissional pediu para que a vítima não prejudicasse. Agora, meio-dia e 53, uma paciente prestou uma queixa na delegacia de Salvador após uma consulta com o urologista. Ela relatou que foi tocada nas partes íntimas pelo médico. A mulher, que preferiu não ser identificada, disse que já registrou o boletim de ocorrência, o BO, por se sentir molestada. Ela também afirmou que relatou constrangimento ao médico, que por mensagens de celular pediu desculpas e pediu para que ele não fosse prejudicado. Também por mensagens, o médico disse que foi um mal-entendido, que queria se desculpar pessoalmente. A mulher então respondeu que não voltaria ao consultório, sabendo que o profissional desejava sair com ela. O médico pediu perdão e disse que estava muito triste. Em mensagens enviadas no dia seguinte, o urologista disse que não dormiu de tanta preocupação. Em entrevista, a mulher disse que escutou do médico durante a consulta. É minha florzinha, você sentia dores, mas agora não sente mais. Ela também afirma que ele beijou a testa dela e depois tentou beijá-la na boca. Em nota, a Polícia Civil disse que a apuração do caso está em andamento na Delegacia do Rio Vermelho, na capital baiana. A corporação afirmou também que os depoimentos já estão sendo colhidos e que o investigado vai prestar depoimento na unidade policial. Entre 2018 e 2022, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, já instaurou 14 sindicâncias para investigar denúncias de assédio sexual. Desse total, uma ainda está sendo apurada, 5 foram arquivadas por falta de provas e 8 resultaram em processos ético-profissionais para apuração de infração ética. Nesse período, na verdade, 2 médicos tiveram um exercício profissional cassado, mas continuam atuando porque entraram com recurso no Conselho Federal de Medicina. A presidente da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça da Bahia destaca a importância da denúncia e diz que violência praticada por médicos deve ser investigada e violência praticada por médicos deve ser denunciada. As informações são do portal de notícias G1. Meio-dia e 55, uma ótima tarde, Marcos Bezerra.
É verdade, Suzy. O profissional tem que cumprir sua parte de forma ética, né? Essa coisa de pedir desculpas depois do erro cometido, essa afronta aí não cabe não, hein? e o Conselho Federal de Medicina e cuidado, né, com esses recursos que são apresentados e coloca o profissional de volta aí. E a gente segue agora, olha, beneficiários com NIS Final 4 recebem hoje o pagamento do Auxílio Brasil. Beneficiários com número de inscrição social NIS com Final 4 recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias do mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.
Pois é, mais informações aqui para finalizar o nosso Jornal do Meio-Dia. A ANS enviou ao STF manifestação sobre planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, enviou para o Supremo Tribunal Federal, o STF, uma manifestação sobre o rol taxativo de procedimentos de planos de saúde. Em junho, o STJ decidiu que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da ANS. A segunda sessão do STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames, tratamentos que estão fora da lista. Após a decisão, diversos partidos políticos, diversas entidades recorreram ao Supremo para derrubar a decisão. Para os recorrentes, o entendimento do STJ prejudica os pacientes que podem ter tratamentos suspensos. Na manifestação enviada ontem ao Supremo, a ANS afirmou que o eventual sucesso das ações terá efeito na mudança de risco dos contratos em vigor e nos preços dos novos. Nos dias 26 e 27 de setembro, o STF fará uma audiência pública para debater essa questão. Não há um prazo para decisão. A lista de procedimentos e tratamentos obrigatórios da ANS foi criada em 98 para estabelecer um mínimo de cobertura que não poderia ser negada pelos planos de saúde. O rol vem sendo atualizado desde então para incorporar novas tecnologias e avanços. Então, desde então, é comum que usuários do plano de saúde busquem na justiça o direito das operadoras pagarem por procedimentos ou por tratamentos que ainda não estejam previstos no rol da ANS. As informações aí são da Agência Brasil. Bom, vamos finalizando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, agradecendo pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na Gabriela FM. Lembrando, JMD no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Bom, uma ótima tarde para você, ouvinte da Gabi, uma ótima tarde para o Coutinho Neto. Obrigada pela participação aqui no Jornal do Meio Dia e uma ótima tarde. Obrigada, Marcos Bezerra.
Excelente tarde para você, Suzy Luz, e para você, ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem a Carla Menezes trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.